A CPI que investiga a exploração do trabalho infantil vai ter mais 120 dias para dar continuidade aos trabalhos investigativos. A prorrogação do prazo foi aprovada pelo plenário da Câmara.
E segundo a presidente do colegiado, deputada Sandra Rosado, do PSB do Rio Grande do Norte, o objetivo da CPI é bem complexo e abrangente e que é preciso mais tempo mesmo para concluir as investigações.
O parlamentar já está na ponta da linha e nos dá outras informações sobre o aumento no prazo para os trabalhos da CPI da exploração do trabalho infantil. Muito bom dia, deputada. É um enorme prazer tê-la novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Tá, obrigada. Bom dia, Lincoln, Elizabeth. É um prazer muito grande retornar à Rádio Câmara para dar informações a respeito do trabalho que é desenvolvido na Câmara dos Deputados.
Deputada, pois,
sim, diga.
Há coisas, né, há problemas na sociedade brasileira. Eu acho que até, isso não é apenas na sociedade brasileira, que elas estão tão escamoteadas, tão negligenciadas, que quando a gente vai mexer, sempre aparece uma coisa nova, pior, e vai mexendo e vai aparecendo mais coisas piores, né? Vai mexendo e só vai piorando. É mais ou menos o que a CPI encontrou no que diz respeito ao trabalho infantil. A coisa estava tão negligenciada, apesar dos avanços que a gente teve nessa área, mas ainda havia tanto por ser feito que, à medida que se ia aprofundando, se achava mais e mais problemas a serem resolvidos?
Exatamente, Lincoln. Nós temos tido uma dificuldade muito grande no Brasil de superar esses problemas.
Uhum.
Num Brasil que tem avançado, mas infelizmente um problema que nós poderíamos assim, imaginar que era coisa do passado, ele é mais presente do que nunca. E a exploração, por exemplo, do trabalho infantil, ele se dá de várias formas. E a gente tem dificuldade, porque muitas vezes essa dificuldade é a partir também da própria família. Por exemplo, se a gente for analisar o que acontece no trabalho infantil na área rural, nós vamos ver que há uma certa proteção de não se revelar isso, porque é exatamente a família que coloca a criança para o trabalho na área rural, na agricultura familiar, para que ele desenvolva aquele trabalho pensando que está fazendo um grande bem quando não. Porque a criança, ao invés de estar ali na roça, plantando, colhendo, ele está fazendo com que a criança se afaste do mundo que é dela, que é da escola, que é aprender, que é estudar, que é brincar. E você encontra, e eu me surpreendi bastante nesse início de trabalho da CPI, que foi essa primeira parte que nós abordamos através de audiências públicas esse tema, é que há o trabalho infantil e muitas vezes de forma escrava no nosso país. Não somente na área rural, através da agricultura familiar, como também o trabalho artístico, por exemplo, no esporte, nas crianças que são colocadas para trabalhar como babá. E aí é um fato que a gente tem dificuldade de entrar para colher dados mais expressivos, porque há essa proteção de para se encobrir a realidade brasileira, que é da existência do trabalho infantil.
Então, como combatê-lo, deputada Sandra Rosado? Se é difícil conseguir o número, a estatística, imagina, então, enfrentar esse problema. Deve ser muito mais difícil, né?
Muito difícil, mas eu acho que nós poderemos começar um trabalho mais profundo com relação à educação. Atrair essas crianças para a escola, atrair essa criança para que ela também possa ter a consciência de que o futuro dela não está ali. Ela pode melhorar de vida, ela pode ter um futuro, se ela tiver realmente os cuidados que são necessários à sua idade. E nisso aí nós precisamos de que todas as esferas de poder, municipal, estadual, federal, possa alavancar um trabalho eficiente e eficaz com relação a atração dessa criança para o mundo dela, para o mundo da criança, não para que ela seja explorada. Então, precisamos muito. O Brasil, ele não podemos dizer assim que ele não avançou nessa política de tirar a criança do trabalho. Precisa ser mais eficiente. Existem crianças, Elisabel, que elas estão na área de, por exemplo, de castanha, elas perdem a sensibilidade dos dedos porque queima nesse trabalho. Então, é ali porque você sabe que tem. Existem crianças que estão na área da confecção também, outras que estão quebrando pedra, e crianças que estão sendo exploradas das mais diversas formas. Nós sabemos que existe.
Uhum.
É difícil
uhum.
chegar ao número porque há aquelas pessoas que encobrem. Há um sentimento para que se encubra aquela atividade perniciosa à vida da criança. Uhum.
Agora, deputada, a CPI, ela pretende apresentar contribuições legislativas como projetos de lei para enfrentar esse problema?
Ah, existe sim. A nossa relatora, que é uma deputada extremamente competente e cuidadosa, a deputada Luciana Santos, ela tem colhido esses dados todos. Ela vai apresentar um trabalho que eu tenho certeza que vai englobar as sugestões, né, para atacar esse problema, porque nós temos visto na televisão diariamente crianças uhum. Exercendo atividades. Precisamos saber como é que está sendo aquilo, se a criança está na escola e está sendo artista, se a criança está sendo cuidada no seu mundo e está exercendo aquela atividade. Então, é um trabalho que eu tenho certeza que a deputada Luciana, ao término dessa nessa CPI, que nós pedimos, inclusive, o adiamento, a prorrogação.
Aprovada, né? A prorrogação,
já estamos encaminhando esse pedido para a presidência da Câmara, exatamente porque o problema é tão abrangente, tão complexo, que há necessidade, para a conclusão desse relatório, de um conhecimento maior.
Uhum. E a CPI ganhou 120 dias para os trabalhos. O que vai fazer nesse período?
Esse período agora, nós já tivemos a primeira fase, que foi da exposição, através de audiências públicas, de pessoas que têm trabalhos, né, com relação a esse problema. ONGs, instituições, governos, Ministério Público. Nós fizemos essa primeira parte de audiências para verificarmos e termos os dados que eles têm. Também as pessoas que trabalham na área do trabalho também nos forneceram esses dados. Agora nós vamos partir para audiências públicas e também investigação in loco dessas situações, né? Nós vamos fazer diligências nessas áreas. Agora mesmo, no dia 17, 24 e 25, nós vamos visitar 3 estados que há uma participação muito grande num festejo que o Brasil todo gosta, que o Brasil participa, que é o Carnaval. E nós temos que alertar as autoridades do estado de Pernambuco, do estado da Bahia, do estado do Rio de Janeiro, para que se debrucem mais ainda na fiscalização do trabalho infantil durante esse período uhum. carnavalesco. Então, é uma etapa que nós já estamos iniciando, né, que é exatamente chamar atenção. Porque enquanto a gente está vendo a alegria do povo brasileiro no Carnaval, que é uma festa maravilhosa, existem crianças sendo exploradas no seu trabalho.
Uhum.
Juntando latinha, tampinha, confeccionando material artesanal assim para venda e participando ativamente de atividades que não são correspondentes às atividades da sua idade.
Agora, deputada Sandra Rosado, esses casos mais absurdos que a senhora citou, por exemplo, as crianças trabalhando na castanha, que queimam as pontas dos dedos, quebrando pedra, essas coisas, elas são até absurdas que ainda aconteçam no Brasil, né? Mas elas, me permita dizer, acho que são até mais fáceis de serem enfrentadas, porque é uma coisa que está muito clara e já existe com clareza que aquilo é um crime, e principalmente alguns mecanismos para tentar facilitar isso, como o Bolsa Família, né, etc. Eu tenho uma preocupação com outra forma de trabalho infantil, e essa acredito seja mais difícil, porque ela é um pouco naturalizada na sociedade brasileira e ela acontece dentro das casas, onde é muito mais difícil que o poder do Estado possa chegar, porque há de se respeitar, né, a inviolabilidade do domicílio, que é, por exemplo, aquela menina que faz trabalhos domésticos, aquela menina que a mãe é empregada doméstica e aí não tem dinheiro para pagar uma empregada doméstica para cuidar dos filhos, uma babá, e aí deixa uma criança ali por volta dos 12, 13 anos, que cuidando de duas, três crianças menores, não tem tempo para fazer absolutamente mais nada, né? Porque se negligenciar, ela vai, pode acontecer algum incidente. Então, é uma situação extremamente complexa e numerosa. Inclusive, se é difícil ter estatística daquele outro caso que eu citei, que dirá desse, né? Como é que a gente vai fazer esse enfrentamento que também está prejudicando uma geração inteira, especialmente de meninas? Porque meninos, em geral, não são colocados para fazer, infelizmente, colocados para fazer trabalhos domésticos. E, repito, isso, em geral, é naturalizado na sociedade brasileira, né? E não é considerado trabalho.
É, exatamente. Essa é uma coisa que nos preocupa muito. Você disse que é mais menina, mas os meninos aí se torna também pior, porque muitas famílias botam os meninos para ir para os faróis, para os canteiros das ruas, para pedir, e daí surge também um outro problema grave, que é o do assalto, do roubo. É, agora, que é difícil, o trabalho infantil doméstico, talvez seja esse o tema mais grave que nós teremos que enfrentar.
Isso eu acho que só com uma mudança cultural, né, deputada?
Pois é, educação. Educação, eu acredito que ela poderá superar, não agora, mas aqui no futuro, mas de qualquer forma, é uma contribuição que nós estamos dando, aliás. Essa forma de trabalho infantil, ela tem duas vertentes. Tanto a criança, e você disse, foi generoso quando disse que tem crianças de 12 anos. É com menos, Lincoln.
Às vezes
tem crianças com 6 anos que toma conta do irmão de um. Tem crianças com 7, 8 anos que toma conta de mais dois pequenininhos. Então, essa é uma forma. A mãe que sai para trabalhar, que se a gente tivesse uma estrutura forte, por exemplo, de creches, de escola, nós teríamos essa criança na escola, na creche, para a mãe poder ir trabalhar.
Exato.
Existe outro também, vou falar rapidamente, que são aquelas crianças que a própria mãe induz ao trabalho, que manda para as casas de família dizendo que a criança vai porque precisa estudar, entre aspas, e vai para uma casa de família que ela terá uma alimentação melhor, uma acomodação melhor, quando na verdade aquela criança vai ser babá. Então, são duas vertentes do trabalho infantil, que talvez seja pelo fato dele estar encoberto e das pessoas não quererem revelar, vai ser um dos mais difíceis para nós chegarmos até ele.
Agora, deputada Sandra Rosado, a senhora citou o carnaval, né, que vai ser feita uma fiscalização durante esse período carnavalesco, falou das visitas Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, e eu gostaria de saber também com relação à Copa do Mundo. A CPI está preocupada com esse trabalho infantil durante a realização do Mundial?
Perfeitamente. É uma etapa logo será sequenciada depois desse trabalho no carnaval, antes do carnaval, para alertar as autoridades com relação a isso, que aí a responsabilidade fica muito grande com relação às prefeituras, né, que são realmente as que investem no carnaval, os governos desses estados. Aí nós também temos essa preocupação que é presente na nossa, no nosso trabalho. É a preocupação com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, além do trabalho infantil, que poderá acontecer mais fortemente, nós temos também uma outra preocupação que não é diretamente assim, da nossa investigação, mas também é um trabalho infantil, é da exploração sexual. São crianças que poderão estar expostas, né, e tem esses focos que nós sabemos, de crianças que são exploradas sexualmente por estrangeiros. Existem estados brasileiros que isso há uma presente no dia a dia. E com a Copa do Mundo, nós temos essa preocupação, que, aliás, é uma preocupação não só da CPI, do trabalho infantil, como da CPI que investiga a exploração sexual, como da bancada feminina. É uma preocupação nossa e grave e séria, porque nós sabemos que poderão estar envolvidas em todo o entorno da realização da Copa esse grave problema que é o da exploração sexual e também do trabalho infantil.
Ok, deputada.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputada Sandra Rosada, do PSB do Rio Grande do Norte, conversando conosco aqui sobre essa questão que ainda envergonha, né, praticamente todos os brasileiros, precisa ser enfrentada com rigor, e um dos instrumentos, sem dúvida nenhuma, para isso é uma CPI que agora ganhou mais 120 dias para aprofundar ainda mais nesse tema que é complexo e abrangente e precisa, sim, de muito trabalho. Deputada, foi um prazer enorme, muito obrigado e principalmente um desejo de muito boa sorte nesse trabalho para a senhora, para a deputada Luciana e para todas as deputadas que estão envolvidas. A gente sabe que, apesar da bancada feminina ser 10% da Câmara, é a mais envolvida. 8% da Câmara, 10% do Congresso, ela é a mais envolvida em temas dessa natureza. Seria ótimo que a gente tivesse uma participação maior também dos demais deputados. É claro que eles estão presentes, há muitos homens envolvidos com essa temática também, mas a gente percebe uma desproporção quando o assunto os assuntos dessa natureza.
Pois é, Lincoln, eu quero também lhe agradecer, isso que você falou aí é absolutamente verdade. Nós precisamos do envolvimento de todos, né, homens e mulheres, não só da Câmara, do Senado, mas do Brasil. E eu quero agradecer essa oportunidade que você me deu, quero deixar assim um abraço para você e para a Elisabel, e também desejar a todos e a todas um feliz final de semana, e também chamando a atenção de que, se você souber caso de exploração, aproveitar aqui a Rádio Câmara. Se você sabe de algum problema existente de exploração de trabalho infantil, ligue que nós estaremos presentes, tenho certeza, para investigar, apurar e apresentar aos setores competentes as possíveis soluções para superarmos esse grave problema que é a exploração sexual, a exploração do trabalho infantil. Muito obrigada e um grande abraço.
Me chamou a atenção, deputada, que eu chamei a senhora, sim, de Sandra Rosada. Sandra Rosado.
Rosado, é, sim.
Eu nem percebi cometi esse erro. Eu sempre soube.
Mas isso é comum. Às vezes as pessoas se atrapalham, mas não tem problema. É Sandra Rosado.
Perfeito. Obrigado, deputado. Um grande abraço.
Grande abraço.